Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
Pernambuco ao vivo.
3421-3148. Rádio Jornal.
Começando o debate, já estão nos seus postos à disposição do debate os nossos três debatedores de hoje. Começando com o advogado Paulo Perazzo. Está me ouvindo bem, doutor Paulo?
Perfeitamente, Geraldo.
Ótimo. Escute, antes da gente entrar nas questões mais próprias do debate, mais uma coisa que está dentro do quesito. O senhor chamou a atenção por diversas vezes, participando aqui da nossa programação, das pessoas que estavam recebendo aquele auxílio emergencial, até porque está saindo novo agora. E o senhor dizia, olha, tenha cuidado, você não parta para receber se não tiver direito, se não for de sua necessidade, porque você pode ser flagrado depois. E eu estou lendo aqui, olha, em cada 4 pedidos negados do auxílio emergencial, um está em análise, 1 em cada 4 em análise. Eu lhe pergunto, nós temos encontrado muita gente que recebeu esse negócio sem precisar. Ouviu dizer que o governo estava dando e foi lá e recebeu. Pode haver ainda alguma consequência para essa gente, ou quem recebeu, recebeu e não vai ter problema?
Vai ter consequências, sim. Muito aposentado requereu, e aí vai ser descontado 30% do valor, talvez até 100% em alguns casos mais graves, para poder pagar o que pegou do auxílio emergencial. Outra coisa, militares, aqueles militares, o soldado raso, digamos assim, houve quase 70 mil pedidos e eles vão ter que devolver. Pessoas que estão empregadas e pediram. E por alguma falha do sistema, eles receberam também, a empresa vai ser comunicada para fazer a consignação desses valores e devolver ao governo. Então, todas essas pessoas que têm algum tipo de vínculo com instituições vai ser automaticamente devolvido. As pessoas que não têm vínculo com instituição nenhuma, por exemplo, aquela mulher que recebeu 2 cotas e o marido recebeu 1, quando na verdade eles só podiam receber 2 cotas, ou seja, R$ 1.200 e não R$ 1.800, vão ser notificados. E essas pessoas, se não devolverem, podem responder um processo crime de falsidade ideológica. Afinal de contas, eles fizeram declarações lá no site de que não correspondiam à verdade. Então, isso pode gerar um processo criminal. Só para terminar esse assunto, o que tem chegado muito lá no escritório são pessoas que têm vínculos abertos. Por exemplo, ontem tiveram 20 e poucas pessoas de uma determinada prefeitura que eles trabalharam lá, saíram de lá e o vínculo lá continua aberto. E eles não puderam receber o auxílio emergencial porque o vínculo estava em aberto, é como se eles estivessem trabalhando. Então, isso aí dá para você resolver no meu INSS. Você dá baixa, vai lá na aba acertos de vínculos e remunerações, prova através da carteira de trabalho ou prova através de um documento que você saiu de lá. Você pode também, na carteira verde e amarelo, entrar com sua senha lá, que é gerada na hora, e também dar baixa nesse vínculo. E a cereja do bolo, essas empresas que não deram baixa, você pode pleitear também uma ação de danos morais, porque, afinal de contas, no meio da pandemia, você não teve direito ao seu dinheiro, porque elas cometeram um erro e não deram baixa na sua carteira. Então, dê baixa e depois procure seus direitos.
Qual a consequência, por exemplo, para aquele filho de Bonner, que ele, na verdade, não usou, mas alguém usou o CPF dele? Ele vai ter que se explicar? Alguém vai ter que pagar por aquilo? Essas coisas têm como chegar ao culpado?
Tem sim, Geraldo. São feitas investigações pelo IP, são feitas investigações por denúncias anônimas, etc. Então, muita coisa vai rolar nesses próximos meses. Muita gente que recebeu sem ter direito. E aí, quem fraudou usando o nome de outras pessoas também cometeu o crime de estelionato. Então, vai ser aumentado. Muita gente recebeu os 600 e esse dinheiro vai acabar saindo muito caro para essas pessoas que fizeram errado.
O nosso debate é a crise na periferia. Como é que as pessoas podem responder positivamente a quarentena em situações de moradia precárias. O doutor Hermes Wagner, hoje um médico conceituado, mas até ser estudante de medicina, ele foi um morador do Ibura. Hoje é o prefeito lá da região. Mas eu pergunto, doutor Hermes Wagner, a quarentena para o senhor, se tivesse que acontecer nos seus tempos do Ibura, seria muito difícil fazer?
Bom dia, Geraldo. Bom dia aos colegas de debate, Paulo Roberto Barros e Paulo Perazzo. Veja bem, Geraldo. Realmente, você querer que uma família de 6 ou 8 pessoas fiquem acomodadas de forma confortável, por exemplo, numa casa modelo tipo casa de Coab, que era antigamente, né, com 2 quartos, uma sala pequena, uma cozinha e um banheiro, né, fica difícil. Mas o que está se falando aqui é a necessidade da população entender que precisa se resguardar, né? Principalmente as classes que necessitam do Sistema Único de Saúde, porque ele chegou num momento quase de colapso aqui no nosso estado, em que não existiam mais leitos, né, disponíveis, principalmente em UTIs. Então, chegou um tempo em que os pacientes esperavam muito tempo numa UPA para poder ir ser transferido para UTI, e já chegam com uma gravidade muito grande nas UTIs, provocando uma mortalidade alta. Então, quando se pede à população que fique em casa, mesmo sendo uma casa que não tenha todos os confortos numa casa, numa classe média, é no entendimento de que se evite o contato, diminuir esse contato para diminuir a transmissibilidade do vírus, e assim a gente consiga diminuir o impacto no Sistema Único. O que a gente fala, eu também passo muito por algumas comunidades. A gente, quando sai lá de aldeia, passa ali em Bola na Rede e vê muita gente sem máscaras e aglomeradas. Esses, assim, a gente sabe que estão fazendo tudo errado, mas a gente também tem que pensar, Geraldo, naquele senhor, um vô que está numa casa, mas tem que mora ele, a filha, uma neta com 2 filhos. Então, às vezes, ele está isolado numa praça. Se ele tiver de máscara, ele sentadinho numa praça sozinho, talvez seja mais protetor para ele do que ele está dentro de casa, naquele convívio intenso com muita gente. Então, não é uma situação fácil, não é dizer, não tem fórmula mágica e não tem uma situação muito fácil. O que é mais importante é que as pessoas entendam que tem que manter um distanciamento e se higienizar o máximo possível dentro das condições que se tem. A gente sabe que, principalmente nas comunidades mais pobres, a gente tem dificuldade com água, com água corrente, né? E também a superpovoação das casas. Mas na África, né, eu li um trabalho muito interessante, porque lá também tem favelas, e a contaminação na África não é tão grande como principalmente aqui no Brasil. Então, o que é que eles pensam? É porque também já existe uma cultura de algumas doenças contagiosas lá, e o povo africano acabou se acostumando com a ebola, enfim, com vários vírus que circularam lá. Então, tudo é um aprendizado, né? A gente sabe que tem muita resistência das pessoas de se privarem, e não é fácil ficar privado, mesmo com todas as condições, mas é necessário.
Doutor Hermes, eu e o senhor estamos privados da nossa maior diversão, que é jogar dominó. Não queira saber como está me fazendo falta. Eu fico olhando para o dominó, bato com ele na mesa, sozinho, e ninguém, eu já lhe perguntei se a gente pode, bem mascarado, com o dominó lavado na água sanitária, se a gente pode jogar, o senhor não topa. Vai ser assim até quando?
Geraldo, a gente tem que esperar um índice maior de contaminação da população, né? Quanto mais pessoas estiverem contaminadas e já estiverem livres dessa infecção, né? A gente sabe que a grande maioria das pessoas vão ter sintomas mais leves, né? E que vão passar por isso, alguns sem se aperceber de que tiveram a virose. Outros vão ter uma febre, ou vão ter uma dor de cabeça, né? Mas tem aí uns 10% que têm doença de uma forma mais grave. Então, ainda você está nessa proximidade, mesmo jogando dominó com todos os cuidados, é um risco muito grande. Creio eu, né? Isso é uma sensação pessoal, que daqui a uns 2 meses a gente já vai ter a liberdade, tomando todos esses cuidados, de poder bater um dominozinho.
Eu tenho a impressão que se passar mais 2 meses, a gente não sabe mais jogar. Mas deixa eu passar agora para o doutor Paulo Roberto Barros, arquiteto, que tem toda a consciência, porque foi um homem de urbe, do que é morar numa casa como eu morei, por exemplo, o doutor Paulo Roberto, em Rio Doce. Gostei do desenho feito aí pelo doutor Hermes, que a casa que eu morava, na Vida das Graças, em Rio Doce, na casa da minha tia, com meus primos, e a minha tia juntava os filhos e os primos e os sobrinhos, nessa casa tinha 11 pessoas. Era uma casa de 20 metros, mais ou menos, com dois quartinhos, com uma cozinhazinha. A sorte era que, como todo mundo trabalhava, raramente os 11 estavam em casa. Mas uns chegavam 10 horas da noite, eu saía de 2 horas da madrugada. E aí, mas no dia que ficava todo mundo em casa, era uma loucura. Imagina o que é você passar um dia inteiro, porque todo mundo ficou sem o emprego, ficou por uma razão ou por outra, não foi para o trabalho e teve que ficar nesse espaço. E eu estou falando de um ambiente que ainda é um pouco confortável. Tem pior por aí afora e o senhor conhece muito bem, não é isso?
Bom dia, Geraldo, Hermes, Paulo. Você colocou hoje um tema incrível. Lockdown na periferia. E aí, em seguida, complementou uma panela de pressão. Fantástico. Só Geraldo para fazer isso. Vejam bem, estamos falando de que periferia? Né? Quando hoje a periferia aparece, está disfarçada do nome original, que era favela. Acontece que a periferia não é longe. No Recife, para ficar mais fácil, a cada 1 quilômetro que você olhar de onde você estiver, tem uma periferia, ou melhor, tem uma favela. Elas estão no centro de todas as cidades. E aí, doutor Hermes foi na mosca. Ele não quis dizer com clareza, com muito cuidado, porque conhece o Ibura. É impossível fazer isolamento social dentro da periferia. Todo mundo sabe que é impossível. E mais, o corona fome, que é o novo fato do corona, aí é que faz com que as pessoas saiam para buscar comida. Porque está faltando em casa. Entre morrer de fome e apostar na loteria de que não vai ter o Covid, vai para a rua. Bom, vai para o mercado, vai para a feira, vai para a esquina, vai até jogar dominó, se não tiver o que fazer. Por quê? Porque é assim que é a vida lá. Você acabou de dizer como era dentro da sua casa. Olha, tinha 2 quartos, tinha uma cozinha, tinha um banheiro. As 600 mil favelas do Recife, 600 mil pessoas, desculpa, que moram em favelas do Recife, moram num cômodo só, na sua maioria. O banheiro é um buraco no piso. O chuveiro, quando tem, é um balde d'água, quando tem água. É um quadro muito grave e que essa pandemia expõe a cidade invisível. Esse mundo de gente que mora na mostardinha, na mangueira, na roda de fogo, na bola da rede, no ibura, e aí por aí vai. O que é que acontece hoje? Nós fizemos 70 já, grande parte, classe média e alta, há 70 dias está trancada. Se está protegendo as vias estruturais para tentar reduzir volume na rua. E ninguém entrou na periferia, a não ser para chegar na borda, distribuir cesta básica e esperar. Começou pela classe média alta, atingiu a classe média baixa, e todos os dias eu conversava com colegas e diziam: e quando chegar na nossa periferia, como vai ser? Hoje, Geraldo, nós já estamos com os próximos 15 dias de contaminados na periferia, contratados pelo Covid. Não tem saída. Ou cuidamos amanhã para os outros 15 dias, ou isso vai se estender, doutor Hermes, por mais de 2-3 meses. E o coronafome não aguenta esperar. É preciso que a gente olhe de uma outra forma, Geraldo, rapidamente, que a nossa cidade tem 4 milhões e meio de habitantes, 75 quilômetros de beira-mar, de Itamaracá até Toquinho, em Ipojuca, 30 quilômetros até Moreno, e metade desse povo está na periferia invisível, nas favelas. Esse é o nosso drama hoje. E esse é o nosso drama permanente, que, no geral, os governantes não prestam muita atenção.
Deixa
e a sociedade não vê.
Doutor Paulo Perazzo, o que é que o senhor tem visto aí pela periferia que diz: puxa vida, não dá para segurar?
Bom, Geraldo, eu vi um prefeito, outro dia, numa entrevista, ele disse: olha, quem está colocando fica em casa no Facebook, pode olhar que são normalmente servidores públicos ou então são pessoas sustentadas pelo pai. Por quê? Eu conheço, por exemplo, algumas pessoas que fizeram férias de 3 meses. Uma amiga minha, por exemplo, que é servidora pública, ela fez uma férias de 3 meses. Ela está com uma férias de 3 meses em casa. Ela pede iFood o tempo todo, ou seja, para a classe média, é relativamente fácil estar na quarentena. A classe média tem Netflix, a classe média, qualquer coisa, pede um iFood, chega a comida, a classe média tem internet à disposição, a classe média normalmente tem alguma reserva. E aí a gente olha para outros países do mundo, como a Itália, como a Inglaterra. E o que é diferente desses lugares? Lá na Itália, por exemplo, a população é uma grande classe média, tá certo? Diferentemente daqui. Aqui a gente não tem tanta gente na classe média, o que dificulta a quarentena e dificulta o isolamento social. Para você ter uma ideia, o que eu tenho visto na periferia, eu tenho ido bastante, é o seguinte: cubículos pequenos, as pessoas não têm áreas como praças para ir, normalmente. Esses lugares públicos são distantes da casa. A casa normalmente é um cubículo pequeno, muita gente, um calor infernal. Por quê? Porque a oferta de ar-condicionado, às vezes a gente não consegue enxergar, nós que somos de classe média, nós não conseguimos enxergar que falta ar-condicionado nesses locais, locais com telha brasilite, que faz o calor ficar lá em cima. Nesse momento, todos aglomerados, muitas vezes tem uma Netflix, iFood nem pensar, e aí chega alguém e diz: olha, fique em casa. Fique em casa porque a sua realidade você não consegue enxergar a realidade do outro. Então, o que a gente tem visto na periferia são as pessoas buscando espaço público, as pessoas estão buscando saúde mental. Afinal de contas, você passar muito tempo em um lugar só não deixa de ser uma prisão domiciliar. As pessoas estão indo para a rua para poder ter um pouco de saúde mental mesmo, porque o confinamento ele causa problemas de saúde mental, sabe? As pessoas ficam nervosas, depressivas, agressivas, e elas estão procurando sair. Agora, eu entendo que deve ser uma saída controlada, sempre usando as máscaras e a consciência. Agora, a gente não pode exigir de uma população que não tem internet, não tem ar-condicionado, não tem um espaço maior em casa, que estão em confinamento, que elas fiquem em casa da maneira como se projeta, da maneira como se entende, da maneira como se deseja. Então, essas pessoas, Geraldo, não é uma questão de querer, é uma questão de necessidade, elas darem uma volta, elas irem fazer uma compra, afinal de contas não podem pedir o iFood, para o iFood trazer a compra em casa, como eu já tenho visto a classe média fazer. É uma realidade completamente diferente, as pessoas estão fazendo o que é possível, a maioria está tentando ficar em casa. Agora, com essas limitações que eu acabei de falar, fica impossível você permanecer em casa como uma pessoa de classe média, geral.
Eu tenho recebido aqui de muita gente alguma atribuição ao carnaval, que o carnaval não era para ter acontecido, e não há exemplo maior de aglomeração do que Olinda no carnaval. Quem viu um filme, quem passou por aí, a gente vê de cima, dá medo de entrar naquela multidão, e aconteceu de forma normal. Eu lhe pergunto, Olinda está muito contaminada, o senhor é um olindense, a sua vizinhança, em pleno fervor de carnaval aí, no lugar onde o carnaval aconteceu maciçamente, está tudo certinho por aí?
Olha, Geraldo, não está tudo certo, não. Ainda ontem eu conversei com um vizinho da frente, ele disse que teve Covid. Eu ainda não fiz o teste, mas eu provavelmente tive Covid também, tive todos os sintomas, vou fazer inclusive o teste para saber se eu já tive com aqueles anticorpos. E o interessante é o seguinte, alguns defendem que Recife, por exemplo, eu vi gente aqui, era beijo triplo, era beijo quádruplo, era todo tipo de beijo, ou seja, a contaminação nunca foi tão fácil, uma quantidade de estrangeiro muito grande, que o vírus já estava aqui. Isso tem um lado positivo e um lado negativo. O lado positivo, que por incrível que pareça, muita gente não enxerga, é que esse grau de contaminação que o médico acabou de falar, ele foi exercido em Recife, em São Paulo, no Rio de Janeiro, de forma rápida. E aí houve, muita gente já teve o Covid e não sabe. Se a gente fizer essa testagem em massa, a gente veria que essas capitais onde teve o carnaval, as pessoas, a grande maioria das pessoas já tiveram Covid, ainda não sabem disso. Então, assim, pode ser que também agora a gente esteja no clímax do pico, mas também venha a cair mais rápido, porque houve essa disseminação mais rápida do vírus nos locais onde teve o carnaval.
Doutor Hermes Wagner, o doutor Paulo Perazzo está no caminho certo ou está sapateando?
Não, está perfeito, Geraldo. Pegando um pouco da fala de doutor Paulo Roberto e doutor Perazzo, a gente vai entender que não existe combate ou pedir distanciamento ou lockdown para as populações mais pobres se não houver uma intervenção do Estado, né, para regular essas ações. Então, a gente, infelizmente, no Brasil, a gente teve um presidente que fez uma opção de negação da doença, que isso foi muito ruim, porque nos países em que todos se uniram em torno de combater o vírus, que, na verdade, o nosso inimigo é o vírus, né? Então ficou mais fácil. Precisaríamos, né, fazer com que o Estado chegasse mais na nossa periferia, chegasse através de ações de saúde mesmo, do Exército, que fez tantas ações belas aí, de limpar estações de ônibus, de metrô, e que o Exército estivesse ajudando também a população, através da mobilização da sociedade civil, também distribuir cestas básicas e conscientização e ordenar as pessoas dentro da comunidade. Doutor Paulo, os dois Paulos falaram muito bem. Existem, eu quando fui do R4, morei lá no Ibura, eu fui presidente da Associação de Moradores da UR4. E naquela época eu visitei toda a comunidade. Existia nós que morávamos na Vila da Coab, que eram essas casas que eu descrevi, mas existia a área de invasão. Essas casas eram uma casa de vão único, né, de chão batido, sem o mínimo condição sanitária, que ainda temos muito por aqui. Então, como é, fica claro, como é, sem uma ajuda do Estado efetiva de levar alimento, de dar assistência na porta, não fazer com que as pessoas se desloquem, a orientação médica, distribuição de kits de higiene, limpeza, e pedir que essa população fique em casa ou esperando alimento, né? Então, como o doutor Paulo Alberto disse, as pessoas vão para as feiras, vão atrás de alguma coisa, porque o Estado não está cumprindo o papel dele nesse momento, como se fez na Itália, como se fez na Inglaterra, como se fez na Espanha, enfim, nos países que a gente sabe que tem uma condição financeira melhor, que pode fazer isso bem. Mas eu acho que faltou uma unidade, né, em nosso país para tentar minimizar, principalmente os mais carentes, a assistência. Então, isso talvez reflita muito. Eu até digo, sabe, Geraldo, eu, como você perguntou a pergunta inicial, era difícil nas suas condições de você fazer lockdown. Talvez um morador de uma casa de Coab típica, que é uma casa de alvenaria, que ele botou caixa d'água, esse ainda consiga fazer melhor daquele que mora nas chamadas invasões ou que estão morando nas encostas do morro e que tem um mínimo de condição. Então, esses não tem nem como ter uma máscara, porque a gente sabe disso. Então, falta aí uma ação do Estado. Porque é muito, realmente é bonito dizer, fique em casa, para a gente que tem todas as condições, isso é possível. E mesmo assim cria uma série de problemas, imagine para aquele que não tem assistência de ninguém, então abandonado pelo Estado, ficar dentro de casa.
Eu estou vendo aqui um recado de Josivaldo, ele está ali ouvindo e está em Jaboatão, dizendo, esse doutor está doido, essa gripe só mata quem já tem doença. É isso mesmo, doutor?
Lamentavelmente não, né? Eu já... pessoas de 24 anos, 17 anos, sem comorbidade nenhuma, morrer, né? Amigos próximos, né? Gente que trabalhou comigo, morrer. Então, quem pensa assim é justamente o pensamento que o presidente tenta passar, de negação de um vírus que ele tem uma letalidade e que ele, quando atinge as pessoas, ele pode cursar assintomático, pode com poucos sintomas ou pode cursar com muitos sintomas. Então, isso aí, ele evidentemente que quem tem comorbidades, né, quem é as pessoas mais velhas, hipertensas, diabéticos, que já tem uma série de doenças, esses vão ser mais acometidos pela gravidade. Mas, por exemplo, vamos falar aqui de uma pessoa, um exemplo público, Maciel Júnior. Atleta, não tem nenhuma comorbidade, passou 11 dias entubado. E só saiu porque foi entubado precocemente, estava num hospital de primeira linha, que teve toda assistência no momento exato. Ele não precisou ficar esperando 24, 48, 72 horas numa UPA para poder ser atendido. Então, isso também que tem matado os nossos jovens.
Deixa eu voltar para o doutor Paulo Roberto, que além, entendo eu, doutor Paulo Roberto, acho que o senhor vai nos acompanhar, e que além dessas dificuldades que o senhor já, desde o começo, desde a crônica que o senhor escreveu para o Jornal do Comércio que repercute, além dessas dificuldades, tem essas também trazidas agora pelo doutor Hermes Wagner, porque eu, por exemplo, sinto a ausência do Exército nesse negócio. O Exército, quando está na rua, de forma educada, ordeira, como sempre é, nos dá muito um sentido de emergência. Olha, quando olha o carro do Exército, está passando aqui no meu bairro. Só para olhar, só para mostrar, só pela aparência que ele dá, ou até para levar realmente alguma ajuda. E essa unidade deve ter sido um complicador a mais para as nossas vidas. Essa falta de unidade. O senhor concorda?
Eu gostaria de dizer que o doutor Hermes já disse o que precisa ser feito. Eu concluiria a minha fala lá daqui a pouco dizendo três coisas. E o doutor Hermes foi em cima delas todas, o que me deixa feliz por duas razões. Ele sabe o que é o R4, ele sabe o que é uma invasão, e ele é médico. Bom, a sua pergunta passa por uma coisa dramática, tão dramática quanto a pandemia e a governança no país. A falta de governança leva a uma falta de integração. E se prefeito, governador e presidente, que são os personagens líderes votados pelo povo brasileiro para conduzir cada um pedaço do nosso país, não trabalharem articuladamente, integradamente, a gente vai continuar fazendo o mesmo, o efeito manada. O que é isso? Vamos construir um hospital temporário para a gente tapar o buraco do SUS. Porque em janeiro as pessoas estavam na UPA e na UPINHA, doentes, às 3 da manhã, para ser atendida no exame. 6 meses depois, doutor Hermes, nem vou avançar mais, o senhor sabe exatamente o drama na saúde brasileira. E aí, para cuidar da vida, fomos fazer hospital temporário, buscar respirador chinês e outras complicações. Muito bem. No lado da prevenção, é o isolamento social. Correto. Todo o planeta está fazendo isso. Só que há planeta e planeta. O Brasil será o campeão mundial da pandemia. Não tem volta. Meio de junho está contratado em maio. E até hoje, nenhuma reunião em Pernambuco do governador com os 14 prefeitos para montar uma operação conjunta e cuidar da periferia. Ponto. A última operação integrada que está em curso está pela metade. Porque dos 14 municípios está se cuidando de 5. Como é que você separa o Cabo de Santo Agostinho do Jaboatão? É só seguir ali pela sair de Prazeres e chegar no Cabo. É favela dos dois lados. Se sair na PE15, passou de Butriz é Paulista e vai chegar até Igaraçu. Então, na região metropolitana do Recife, tem um exemplo clássico da não governança. Nós estamos cuidando no efeito manada, cada um do seu jeito. O prefeito de Olinda nunca sentou com o do Recife, nem o do Recife com o de Camaragibe, nem com o de Jaboatão. Cada um cuidando de atender seu pequeno território, um pedaço da região metropolitana. Se a gente não tiver o governo inteiro, e aí volta a questão do Exército, Marinha, Aeronáutica, Aviação, Ministérios, secretários, o que for, ministros, tratando isso como um enfrentamento que se agrava no Brasil a cada 24 horas, porque o desemprego está na mesma escala exponencial, na mesma do corona. E aí, o desastre será duplo. desemprego e fome e a doença corona vão deitar e rolar em cima do povo pobre do Brasil. Ponto. É só para fechar isso, é muito importante tocar em dois pontos. Doutor Hermes, o senhor falou na prevenção. O que se fez de prevenção? Em março, o diretor-geral do Sírio-Libanês disse uma frase simples. Se a gente botar máscara na população coletivamente durante 10 dias, nós reduzimos nos próximos 15 dias a incidência de contaminação. Eu vi a Atitude Cidadã com imagens nesse fim de semana de um trabalho fantástico da capacidade da sociedade se mobilizar, independente de governo, distribuindo alimento e kits de limpeza e higiene. Em cada foto, a metade das pessoas que estão recebendo os alimentos e aqueles kits não estavam com máscara. Agora, há uma semana atrás, sai um decreto do governo federal, é proibido, ou melhor, obrigado, usar máscara. Uma semana antes, o governo estadual também escreveu um decreto. Eu pergunto, quantos milhões de máscaras o Polo de Confecções fez nesses 120 dias? Quantas encomendas teve? Não precisa ir na China, não. É chegar em Toritama. E não tem que dizer ao cara que vai ser preso se ele não tiver máscara. Doutor Hermes acabou de dizer, ele tem que optar entre comprar pão ou comprar máscara. Então, a prevenção ficou em segundo plano porque se cuida da vida, que é um grau de complexidade, porque nosso sistema de saúde já estava colapsado antes do Covid-19. Se preparou para quando ele chegasse, mas ele já está colapsado duplamente. O que você vai discutir, Geraldo, com o próximo debate, vai botar a nu o tamanho do drama na saúde dos pobres nesses 4 meses, que vai bater em dezembro.
Certo.
Então, meus caros Paulo, Hermes e Geraldo, ou a gente vê que o enfrentamento passa pela integração, pela compreensão dos dirigentes que tem que sentar na mesa para dar o exemplo. E veja, sentar na mesa é sentar na mesa dentro do palácio, na mesa de reunião, todo mundo de máscara. Não precisa se abraçar, não precisa sorrir, porque é para chorar em vez de sorrir. Mas precisa tomar decisões integradas. Pelo amor de Deus, não podemos continuar nessa cidade repartida em ações onde os governantes anunciam o que está fazendo e os indicadores de contaminação e de morte seguem exponencialmente.
Abrimos espaço para o Dr. Paulo Perazzo. Que recado o senhor deixa já nesse último bloco para a sua clientela, para os seus aposentados? Como é que eles estão?
Bom, Geraldo, a primeira coisa, eu queria só comentar uma parte do que o Dr. Paulo falou, quanto ao exército levar comida em casa e etc. O governo federal, ele colocou essa ajuda que pode ser R$600, R$1.200 se for uma mãe solteira, e às vezes tem um filho maior em casa, chega a R$1.800. Eu tenho conversado muito com os funcionários dos escritórios do interior, e eles me disseram uma coisa que é paradoxal. Eles disseram, olha, tinha gente que a renda da casa era R$180 por causa do Bolsa Família. De uma hora para outra, eles estão com R$1.200 ou até R$1.800. O senhor não imagina como estão as lojinhas de roupa por aqui e lojas de eletrodomésticos. Ou seja, pessoas que nunca tiveram capacidade de consumo, ganhavam R$200 por mês, estão ganhando ou R$1.200 ou R$1.800. E é paradoxal por quê? Porque as pessoas estão saindo de casa para gastar esse dinheiro Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção, principalmente essas notícias vindas do interior do estado. Isso, para mim, foi surpreendente, essa movimentação por causa do dinheiro. As filas dos bancos também contribuíram bastante. Tomara que esse mês, que a questão já foi mais regularizada, não fique aquelas filas enormes, diminuam aquelas filas que a gente viu no começo, que foram grandes propagadores também do coronavírus. E quanto aos clientes, o que eu posso dizer é o seguinte. Primeiro, o INSS, como eu falei no começo do programa, está fazendo acerto de vínculos e remunerações. Muita gente deixou de receber o auxílio emergencial que estava com vínculo em aberto. Dá para resolver isso agora pelo site Meu INSS ou o site da Carteira de Trabalho Digital. Auxílio doença, Geraldo, muita gente que está dando entrada não vai precisar de perícia presencial. O simples atestado médico, ele está tendo uma força probatória maior, ou seja, eles estão antecipando o auxílio doença das pessoas que necessitam, sem que haja perícia física pelo perito do INSS. Isso foi muito importante também. E para fechar, as medidas de suspensão do contrato de trabalho, também eu tenho visto muita gente conseguir. Tivemos problemas, por exemplo, das pessoas que eram intermitentes, no começo não tinham direito, depois passaram a ter direito e tiveram também muito problema para poder receber do auxílio emergencial. Mas o que eu tenho sentido é que o nível de pedido de ajuda diminuiu bastante. Aquela loucura dos primeiros dias já não existe mais, ou seja, o grosso dos problemas foi resolvido. E o que eu vejo é o seguinte: as pessoas agora devem sim. A gente não pode esperar indefinidamente a vacina. As pessoas também não podem ficar em casa indefinidamente, e é tentar aos poucos liberar as atividades com o uso de luvas e máscaras. Isso é o que eu acho que pode começar a ser feito, porque do contrário a economia vai quebrar, e a gente não pode ver questão de saúde pública sem ver também a questão do emprego das pessoas, do trabalho das pessoas. Então vai ter que ver um meio termo para a gente fazer essa fase de transição para a volta da economia em geral, porque do jeito que está, realmente, para a atividade econômica voltar ao normal e a vida normal voltar ao normal com tanta gente quebrada e desempregada, não vai ser uma coisa fácil. Então, o recado final é esse: medidas de meio termo para a gente poder passar para a fase seguinte da pandemia.
A gente já se despede e agradece ao doutor Paulo Perazzo pela participação no debate. O recado médico de doutor Hermes Wagner.
Geraldo, veja bem, nós tínhamos em cerca de 12 milhões de desempregados. Esses tinham documentação, receberam ajuda do governo, não é? Mas a gente tem muita gente na periferia que não tem documento, que não tem nem acesso à informação. Né? A informação chega, não é assimilada, por total incapacidade de assimilar essa informação. E para não ajudar, piorar a situação, né, nós temos muito fake news circulando que faz tanto mal quanto o vírus. Né? Então, a gente sente que houve uma falta de planejamento do governo na concessão dessa ajuda, muita gente na fila. Foi de forma desorganizada, agora parece que melhorou. Então, isso tem diminuído o contágio, que é um importante do ponto de vista médico. Né? Então, eu entendo que se tivéssemos mais informação, eu sei que as rádios, televisão falam o tempo todo. Infelizmente, as escolas não estão funcionando, porque os filhos dessas pessoas, provavelmente, se tivessem tendo aula, levariam a informação muito melhor para dentro de casa e a gente teria uma compreensão melhor do que é o vírus. Então, como médico, eu peço que quem pode ficar em casa, fique em casa o máximo possível. Quem puder ajudar o vizinho, o próximo, que ajude. Porque a gente sabe que tem gente que não tem condição de ficar em casa. Não tem, por conta, como o doutor Paulo Alberto disse no começo, entre o corona, arriscar ter o corona e ir atrás da alimentação, esse que é um miserável, né? Que é uma pessoa que não tem como se prevenir, como fazer um mínimo de estoque, esse vai procurar a comida. Então cabe um pouco à sociedade civil, cabe ao governo se organizar para que esse seja assistido. Então, é esse o meu recado.
Agora, já que o senhor falou na escola, esse menino que vai para a escola, ele poderia, no aglomerado da escola, se contaminar e levar a doença para casa e matar o avô, a avó, o pai?
Perfeito. Geraldo, eu estou falando que seria muito bom. Eu entendo perfeitamente que não é possível. Certo. Eu acho que eles ajudariam muito na disseminação do conhecimento. Certo. Mas, infelizmente, isso não é possível de jeito nenhum no momento.
Pronto. Doutor Paulo Roberto.
Vamos lá, rapidinho. Eu sei que você está olhando para o seu tempo e eu vou dizer o que é que se pode pensar em fazer no momento atual. Já está muito tarde, mas ainda dá tempo. É o que eu chamo de uma ação emergencial, que começa pelos líderes. Vamos ficar por aqui sem ir para Brasília. O governo do estado e os prefeitos tomando uma decisão de um programa de campanha preventiva. E sabe aonde? Na rede escolar de cada município. Só o Recife tem 370 lugares que são escolas vazias. E essas escolas podem ser, sim, o espaço para a mobilização da estrutura local. Os padres, os pastores, as ONGs, as associações comunitárias, a sociedade organizada e o governo chegando junto, com a segurança, a educação, a assistência social e, complementarmente, a saúde. É prevenção. Muito bem. Aí, sabe qual é o sonho, Geraldo?
Sim.
É ver um soldado de polícia e guarda municipal com um saco feito para Papai Noel distribuindo máscara para os pobres.
Muito obrigado. Lá. Agradecemos ao doutor Paulo Roberto Barros, arquiteto, ao médico Hermes Wagner, doutor Paulo Peraza, advogado.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.